ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora é 12:33, céu claro. A temperatura é de 27 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 12 de setembro de 2016. Entrada da UFMG liberada. Protesto de técnicos administrativos da universidade fechou a portaria da Avenida Antônio Carlos durante a manhã desta segunda. Minas se justifica. Resultados ruins no índice de desenvolvimento da educação básica são fruto de mudanças nos dados de reprovação e problemas na formação de professores, segundo a secretaria. Palavra do candidato. Na estreia da série com candidatos à prefeitura de BH, Délio Malheiros, do PSD, apresenta suas propostas. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG. A portaria principal da UFMG foi liberada para veículos e pedestres agora há pouco, ao meio-dia, após protestos de servidores técnico-administrativos e estudantes da universidade. Segundo a Polícia Militar, cerca de 200 manifestantes chegaram a fechar a entrada da Avenida Antônio Carlos. A avenida também chegou a ser bloqueada para carros no sentido centro, deixando o trânsito complicado no local entre 6h30 e 9h30 da manhã. A manifestação integra o calendário de greve do Sindifes, Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino. A categoria é contra a proposta de emenda à Constituição 241 de 2016, em tramitação no Congresso. Chamada de novo regime fiscal, a PEC 241 define limites para aumento de despesas públicas por um período de 20 anos, o que deve impactar os recursos destinados para a educação. E também é contra o projeto de lei 257 de 2016, que impede novas contratações e a nomeação de servidores já aprovados em concursos. Para uma das coordenadoras do movimento, Rosângela Santos, essas propostas ameaçam o setor público.
Luta contra o desmonte do serviço público em geral, porque a PL 257 e a PEC 241, ela não só vai atingir as universidades e todo o ensino público federal, como também estadual e municipal. Então nós estamos chamando por uma construção de uma greve geral.
Os protestos de hoje também tiveram como alvo o presidente Michel Temer, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Os técnicos administrativos estão em greve por tempo indeterminado desde o dia 22 de agosto na Universidade Federal de Minas Gerais, na Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, no CEFET, Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, e no IFMG, Instituto Federal de Minas Gerais. Os líderes do movimento prometem realizar mais protestos nos próximos dias, ainda sem especificar datas e locais. Amanhã, às 9 da manhã, vai ocorrer uma assembleia de greve no auditório da reitoria da UFMG, no campus Pampulha.
Rio 2016.
Rodrigo Parreira ficou com a prata no salto em distância T36 para atletas com paralisia cerebral. Ele já tinha conquistado bronze nos 100 metros rasos. Fábio Bourguignon também foi prata nos 200 metros rasos T35. E para completar a manha de medalhas, o Brasil, Israel Stohr, perdeu para o britânico Will Bailey e ficou com a prata no tênis de mesa. Ontem o Brasil conquistou ouro com Petrúcio Ferreira dos Santos, que ficou no primeiro lugar do pódio nos 100 metros rasos, categoria T47. Na mesma prova, o brasileiro Johansson Nascimento chegou na terceira posição e levou o bronze. Ouro também para Shirlene Coelho, que liderou a prova de lançamento de dardo, classe T37, com a marca de 37,57 metros. Em todas as 5 tentativas da atleta, ela alcançou distâncias que a levariam ao ouro. E a gente aproveita para conferir como é que está a situação do Brasil no quadro de medalhas. O Brasil está em quinto lugar, com 27 medalhas no total, sendo 6 de ouro, 14 de prata e 7 de bronze. Em primeiro lugar está a China, com 96 medalhas no total, 40 de ouro, 32 de prata e 24 de bronze. A Grã-Bretanha em segundo lugar, com 25 medalhas de ouro, 14 de prata e 19 de bronze, 58 medalhas. E em terceiro, a Ucrânia, com 19 medalhas de ouro, 14 de prata e 19 medalhas de bronze.
Educação.
Pior resultado dos últimos 10 anos no IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, em Minas, se deve a mudanças no cálculo de aprovação e problemas na formação de professores. É o que alega a Secretaria de Estado de Educação. O índice é utilizado pelo MEC para medir os avanços das escolas no Brasil. As informações com Jéssica Viveiros.
A meta do IDEB para o ensino médio, que é de responsabilidade do Estado, segundo a Lei de Diretrizes e Bases, era de 4,4, mas os resultados ficaram em 3,5, abaixo dos 3,6 registrados em 2013. Ou seja, Minas não apenas não conseguiu chegar às metas colocadas pelo MEC, como regrediu em relação ao último índice divulgado. Entre o quinto e o nono ano, o Estado também ficou abaixo da meta de 4,8, com apenas 4,5 no IDEB. Entre os motivos, segundo a própria Secretaria de Estado de Educação, estão a mudança no cálculo de reprovação, queda no rendimento dos alunos em matemática, falta de qualificação dos professores, currículo escolar pouco atrativo, baixo investimento do governo federal em educação e alta rotatividade dos docentes. A secretária estadual de Educação de Minas Gerais, Macaé Evaristo, explica que a matemática continua sendo o bicho-papão na vida dos alunos, seguida do português. Porém, ela aponta que a mudança na forma de calcular o índice teve maior peso na queda do rendimento.
Recebemos em 2015 a taxa de reprovação que vinha de 2014, certo? E no final do ano, nós ficamos com a taxa de reprovação do próprio ano de 2015. Então, a gente teve um aumento na taxa de reprovação. Aumentou? Não, é porque nós paramos de julgar para o ano subsequente. Então, o que, que acontece? A partir de agora, nós vamos voltar, vamos dizer, a vida como ela é. Começa agora. Então, todo ano, nós vamos ter a taxa de reprovação a do ano vigente.
O currículo escolar do ensino médio, distante da realidade do aluno, de acordo com a secretária, também desmotiva o aprendizado. Como consequência, o índice de evasão escolar no ensino médio chegou a 13,8% no ano passado. A formação dos professores é outro fator que contribui para a evasão escolar. Nas palavras da secretária Macaé, eles não conseguiram criar expectativas de futuro nos alunos, principalmente por não associarem o conteúdo didático ao cotidiano profissional. Por isso, Macaé Evaristo defende uma reestruturação no ensino.
Então, a gente precisa investir, primeiro, para trazer esse jovem para a escola, segundo, para reestruturar esse ensino médio, fazer com que ele seja mais acessível, mais palatável, que ele dialogue com o mundo do trabalho. Nós estamos também constituindo uma rede de educação profissional. Já são 100 escolas que oferecem cursos de educação profissional na nossa rede estadual. E investimentos na formação de professores.
Outra dificuldade apontada pela secretária é a rotatividade dos professores. Para ela, sem uma educação continuada que pressupõe um trabalho em longo prazo dos profissionais, dificilmente o Estado conseguirá melhorar a qualidade do ensino. O quadro de professores efetivos está aquém do necessário. E essa situação se agravou após a Lei 100, que desligou os servidores em educação no Estado. Para suprir a demanda, seria necessária a contratação de 60 mil professores. A secretária de Educação, Macaé Evaristo, explica a importância de profissionais efetivos.
Você precisa ter um corpo de profissionais que veste a camisa da escola, né? Que sabe que ele trabalha ali, ele vai atuar ali por 5, 10, 15 anos, vai conhecer aquela comunidade e vai construir um projeto de desenvolvimento institucional para cada uma das escolas.
Para tentar minimizar a situação, a Secretaria Estadual de Educação faz novas nomeações. De acordo com o Macaé, no ano passado foram nomeados 15 mil professores e neste ano mais 15 mil. No último sábado, mais 2 mil profissionais foram efetivados. Macaé Evaristo justifica que Minas está acelerando o processo das contratações porque teme que projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional possam impedir a realização de novos concursos públicos e nomeações. A rede estadual pública tem hoje 3.655 escolas e 2.086.000 alunos, como mostraram dados do Censo Escolar 2015. O número de professores que atuam nas instituições estaduais ultrapassa os 180 mil. Minas só conseguiu superar as metas do IDEB de primeira a quarta série na rede estadual, que não é de responsabilidade do governo do estado, com 6,3 pontos acima da meta de 6,2. Com produção de Carles Carmigliatti, repórter Jéssica Viveiros.
O IDEB é calculado a partir de dois componentes, a taxa de rendimento escolar, que é a aprovação, e as médias de desempenhos dos alunos nos exames padronizados aplicados pelo INEP. E ainda sobre IDEB, a gente vai ter a coluna de educação de hoje no próximo bloco.
Trânsito.
Trânsito lento na Avenida Nossa Senhora do Carmo, com contorno no sentido bairro. A Avenida Antônio Carlos, como a gente já informou, já foi liberada desde mais cedo, não há protestos nem interdição da entrada do FMG, então o trânsito lá já voltando a fluir normalmente. Meio-dia e 44, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco é hoje a votação da cassação de Eduardo Cunha. Tem também a coluna de educação, como eu já avisei, sobre os resultados do IDEB.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação com Léo Oliveira.
Sábado às 9 horas da noite.
Eletrônica.
104,5 FM.
A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 45.
Justiça.
A ministra do STF, Carmen Lúcia, vai ser empossada hoje como presidente da corte pelos próximos 2 anos. Ela substitui Ricardo Lewandowski, cujo mandato terminou na sexta. A cerimônia está marcada para as 15h. Foram convidados o presidente Michel Temer, os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, Renan Calheiros. O cantor Caetano Veloso vai cantar o hino nacional. Carmen Lúcia é a segunda mulher a ocupar o cargo. A primeira foi Ellen Grace.
Política.
O futuro de Eduardo Cunha será decidido nesta segunda-feira em Brasília. Isso se houver quórum para a sessão marcada para as 19h, em que vai ser votada a cassação do parlamentar. A sessão vai ser aberta pelo deputado Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, que vai apresentar os argumentos favoráveis à cassação de Cunha, que teria mentido sobre ter contas na Suíça. Os advogados do parlamentar terão o mesmo tempo para defendê-lo. Para ser cassado, são necessários 257 votos, maioria simples dos 513 deputados.
Educação.
E a gente volta a falar sobre os resultados do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, na coluna de educação com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Luciano Mendes. Ele comenta os resultados e fala sobre algumas propostas para melhorar o setor que são colocadas em pauta por governantes.
O professor Luciano Mendes, o Índice de Educação Básica foi divulgado pelo MEC mais uma vez. Minas Gerais não conseguiu atingir a meta para o ensino médio e no período da educação fundamental, entre o 5º e o 9º ano, houve também uma regressão aí do Estado. A Secretaria de Estado de Educação divulgou algumas justificativas que a gente já ouviu na reportagem que foi ao ar aqui no jornal UFMG. Onde que estão os problemas aí, né, na nossa educação? Para que, né, Minas, né, nossas redes públicas, não consigam atingir aí, essas metas colocadas pelo MEC.
Eu acho que é importante salientar que, se considerar o IDEB como um índice importante, praticamente todos os estados não chegaram a bater a meta, né? Então, sim, é um problema generalizado. É claro, com todas as críticas que se faz ao IDEB, a forma como ele é calculado, como é feito e tudo, é preciso considerar que, de fato, o que ele expressa hoje é que não foram enfrentadas as questões estruturais do ensino médio no Brasil. Da escola pública, de um modo geral, particularmente do ensino médio, né? Acho que uma dimensão fundamental que a gente sempre vem chamando a atenção é que, para que a gente tenha uma escola de qualidade, isso inclui o ensino médio, obviamente, é preciso que a gente ataque essas questões estruturais, como carreira e salário dos professores e condições de trabalho, né? Não é possível a gente pensar que nós vamos avançar fortemente na qualidade da escola se nós não enfrentarmos essas questões que são estruturais e que todos nós sabemos. Claro que é preciso também considerar, como vários outros colegas têm chamado a atenção, para o fato de que, apesar da falta dessas condições, os professores, muitos governos têm investido em projetos interessantes. Tem se tentado fazer, muitas vezes, uma recriação da própria escola. Eu acho que o próprio investimento dos alunos ocupando a escola, defendendo a escola, tem mostrado essa disposição e essa disponibilidade de reinventar a própria escola. É preciso chamar a atenção também para o fato de que, na falta desses investimentos nas questões estruturais, sempre resta aos nossos governantes as saídas mais fáceis, que são pensar na reforma do currículo, pensar na formação dos professores. Acho que essa pode ser uma saída fácil, mas nem de longe aponta e enfrenta as questões estruturais que a gente tem hoje na escola pública, de um modo geral, especialmente no ensino médio.
Pois é, professor, soluções que a gente vê que estão circulando por aí para as questões do ensino médio, de certa forma, terceirizar a educação, terceirizar o currículo para fundações, também para empresas privadas que fornecem, né, já o material todo pronto ali para os professores, dão formação para os professores dentro dos parâmetros, né, colocados por essas instituições. O que o senhor acha desse tipo de solução que é apresentado?
Então, essas soluções me parecem desastrosas porque elas, de novo, inventam o problema e, ao inventar um problema que parece de mais fácil solução, não focam as questões estruturais. Então, um dos problemas, eu acho que muito dito na educação brasileira, é que o grande problema da educação brasileira é a gestão. E, portanto, a gestão privada seria melhor do que a gestão pública, nada melhor nesse sentido do que entregar a gestão das escolas para as empresas, para fundações, etc. Que isso é um engodo. Primeiro, porque, de fato, nada demonstra que essas fundações têm uma questão gerencial melhor. Segundo, que nem de longe a questão da gestão é o maior problema da escola brasileira. Não quer dizer que não haja problema de gestão, né? O problema é que você não pode achar que o grande problema é de gestão quando você, de fato, não oferece as condições básicas de trabalho para os professores e para os próprios gestores da coisa pública. De outro lado, essa solução também, ela quer atacar aquilo que muitas vezes na iniciativa privada fala dos professores, que é o maior controle sobre os professores. Seja os professores não trabalham, os professores não comparecem, os professores precisam de ser melhor vigiados. Pode-se fazer isso no dia a dia, pode fazer isso também pelo material. Isso vai, de alguma forma, naquela mesma direção que a gente falava da escola sem partido, que é destituir o professor desse lugar de educador, de autonomia. É claro que, se a gente retirar a autonomia dos professores, colocar os professores simplesmente cumprindo tarefa, nós teremos uma educação de péssima qualidade. Talvez a gente tenha uma educação em que os alunos aprendam mais da resposta a teste. Certamente não será uma educação que forme o sujeito crítico para o exercício da cidadania e, inclusive, para o exercício da crítica fundamental à própria escola, aquilo que se aprende na escola, aquilo que se passa na escola, quanto mais a sua inserção crítica no mundo social. Claro que são duas opções que muitos governos estão fazendo, são duas opções relativamente fáceis de fazer, são duas opções que muitas vezes têm o próprio apoio da opinião pública, mas nem de longe, eu repito, elas mexem com as questões estruturais da escola brasileira.
Então, eu só agradecer a participação do senhor aqui na UFMG Educativa. Na próxima segunda-feira, a gente volta com mais uma coluna de educação.
Tá bom, uma ótima tarde para você e para todos os nossos ouvintes, e até segunda-feira.
A coluna de educação com o professor Luciano Mendes vai ao ar toda segunda-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode conferir essa e outras colunas em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio, na seção Colunistas do Jornal. Agora, 12h52, eu sou Vinícius Luiz e nós vamos agora para um breve intervalo. No próximo bloco tem a estreia do Palavra de Candidato, hoje com o candidato Délio Malheiros do PSD, e também tem a estreia do Truco Eleições, a agência pública fazendo parceria com a Rádio UFMG Educativa para conferir o que os candidatos andam dizendo.
Jornal UFMG.
O maior programa de obras de Minas Gerais acontece em Contagem, no meio da maior crise da história do Brasil. Isso só é possível porque a Prefeitura governa ouvindo as pessoas, com o planejamento participativo. Por isso fez obras como a Trincheira do Itaú, a Nova Maternidade, a Nova UPA JK, 4 avenidas sanitárias.
Alô, Contagem, aqui é o prefeito Carlinho 65. Para seguir em frente com esse trabalho, vote nos candidatos do PTB.
Propaganda partidária por determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12h54.
Agenda dos candidatos.
Délio Malheiros, do PSD, faz caminhada hoje no Fórum Lafayette às 13h30, às 15h05 vai para a reunião da Câmara Mineira do Livre, às 8h30 tem encontro com membros do Instituto de Formação de Líderes. João Leite, do PSDB, grava programa eleitoral às 2h, às 4h tem encontro com a equipe do Plano de Governo, às 5h30 dá entrevista para um veículo de imprensa. Às 8h30 tem encontro com representantes da Federação dos Clubes do Estado de Minas Gerais. Já o candidato Calil, do PHS, visita a estação de metrô e obras inacabadas do ramal Calafate Barreiro. Luiz Tibé, do PT do B, tem reunião 1h no BHTEC e depois vai para Brasília, onde cumpre atividades parlamentares. Maria da Consolação, do PSOL, faz caminhada pelo Barro Preto às 14h às 18h, panfleta na UNA Barro Preto. Sargento Rodrigues, do PDT, dá entrevista para programa de TV. E às 8h tem reunião com lideranças empresariais. Vanessa Portugal, do PSTU, não divulgou a agenda. Eros Biondini, do PROS, Marcelo Álvaro Antônio, do PR, Reginaldo Lopes, do PT, e Rodrigo Pacheco, do PMDB, todos esses vão cumprir atividades parlamentares em Brasília. Eles têm que estar lá para participar da votação e da cassação de Eduardo Cunha.
Palavra do candidato.
A partir de hoje, nós vamos conferir aqui no Jornal UFMG a série Palavra do Candidato com os aspirantes à Prefeitura de BH. Nessa estreia, Délio Malheiros, atual vice-prefeito da capital e candidato pelo PSD, apresenta suas propostas. Délio é advogado, atuou na defesa do consumidor no PROCON Assembleia, também já foi vereador e deputado estadual. Todos os candidatos responderam as mesmas perguntas. E a conversa de hoje é com a jornalista Paula Alckmin.
A Secretaria Municipal de Saúde suspendeu o repasse de 1,5 milhão mensais para o Hospital Risoleta Neves, com a alegação de que essa seria uma atribuição do Ministério da Saúde. Se o senhor for eleito, o município vai manter sua participação no financiamento do hospital?
Nós vamos cuidar da saúde como sempre temos feito. A saúde para a gente é muito importante. Em Belo Horizonte, nós investimos na saúde R$1 bilhão por ano. Nós temos em Belo Horizonte um investimento mais do que nós arrecadamos do IPTU na saúde. Tanto nós gastamos na saúde quase 21%, nós construímos o maior hospital público dos últimos 70 anos em Belo Horizonte, que é o Grande Hospital do Barreiro, Nós vamos construir 77 novos centros de saúde em Belo Horizonte, serão 22 novos, 55 substituições. Nós estamos investindo na assistência básica da saúde, na prevenção. Nós estamos investindo na saúde das crianças e dos idosos. As crianças na escola têm um atendimento completo na saúde e hoje nós temos 588 equipes de saúde da família que cuidam de aproximadamente 86% da população de Belo Horizonte. Portanto, nós estamos investindo muito na área da saúde, em todas as fases das vidas das pessoas, em todas as regiões, e, portanto, a nossa saúde tem sido destacada até no Brasil por tudo que nós investimos. Nós temos hoje repasses do governo federal em valores menores do que aqueles que são devidos, igual um modelo também adotado pelo Estado de não nos repassar o que nos deve, mas estamos investindo muito na saúde e, portanto, temos muito o que mostrar e muito mais o que fazer e vamos continuar fazendo.
A Prefeitura é um dos parceiros do Parque Tecnológico de BH, com a UFMG, o Governo do Estado, Federação das Indústrias e SEBRAE. Mas essa área de ciência e tecnologia é muitas vezes negligenciada pelos governantes e uma das primeiras a sofrer contingenciamento em momentos de crise financeira como a atual. Qual o compromisso que o senhor assume em relação à manutenção do financiamento do BHTEC e o senhor planeja outros investimentos no setor?
Nós vamos investir muito na alta tecnologia. Você sabe que Belo Horizonte tem o seu espaço territorial 96% já ocupado, temos pouco espaço. Portanto, temos que investir na indústria de alta tecnologia, ela gera um valor agregado, ela gera arrecadação tributária, ela gera um emprego de alta performance, ela aproveita a mão de obra qualificada, especialmente dos jovens. A alta tecnologia é para a gente em Belo Horizonte uma solução para a questão territorial, como eu disse, e também para a questão do emprego qualificado. Nós vamos continuar apoiando o BHTEC. É nosso compromisso investir nesse setor. Já temos empresas instaladas em Belo Horizonte com alta tecnologia, como o Google, como a Embraer. Nós temos muitas startups que estão hoje a pleno vapor em Belo Horizonte. Nós achamos que a solução hoje para as cidades que não têm grandes indústrias, não têm espaço territorial, é investir na alta tecnologia. Daí a importância que a gente tem dado ao setor, na questão do apoio, quando precisa abrir uma empresa nova, com a redução da burocracia, com o apoio de todas as secretarias da Prefeitura, incluindo a Secretaria do Meio Ambiente, de Direito Econômico, para que se envolvam nesse processo e tenhamos aqui a instalação dessas empresas, que para a gente, como eu disse, são extremamente importantes para a nossa economia.
A região da Pampulha conta com importantes espaços verdes, como a Estação Ecológica da UFMG, o Parque Lagoa do Nado e também a região da Lagoa da Pampulha. Como o senhor planeja cuidar da questão ambiental nessa região?
A Pampulha, para a gente, é hoje um orgulho, porque nós conquistamos o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Eu trabalhei diretamente no projeto da Pampulha. Nós retiramos 800 mil toneladas de sedimentos, nós contratamos uma empresa para fazer a limpeza do espelho d'água, fizemos um convênio com a Copasa para retirar pelo menos 90% do esgoto que cai na Pampulha, nós requalificamos o entorno da Pampulha. A Pampulha hoje recebe mais de 3 vezes o que recebia de turistas. E nós estamos, claro, transformando Belo Horizonte em um polo turístico importante, não mais cidade que passagem para o turismo. O título de patrimônio cultural nos deu também um alento na economia, porque acreditamos que teremos mais empregos, teremos a rede hoteleira com uma maior ocupação, nós teremos um maior movimento na nossa gastronomia, que também é outro orgulho para a gente em Belo Horizonte. Portanto, vamos continuar investindo na Pampulha, dotando aquela região da infraestrutura necessária. Nós já investimos muito na mobilidade e vamos investir outros valores em outras áreas da Pampulha, como ciclovias, e também vamos continuar retirando sedimentos que chegam na Pampulha. A Pampulha, para a gente, é hoje uma espécie de alavanca para o desenvolvimento do turismo em Belo Horizonte, e isso é muito importante. Significa que Belo Horizonte será reconhecida nacional e internacionalmente como um polo importante do turismo.
O trabalhador de Belo Horizonte gasta, em média, 125 minutos no trânsito, segundo pesquisa da Firjan. É o quarto maior tempo médio do país. Para solucionar esse problema, muito foi prometido, mas apenas um MOV saiu do papel. Qual a sua proposta em termos de mobilidade?
Olha, o MOV saiu do papel. Já transportamos hoje 500 mil passageiros por dia no MOV. nos dois corredores da Antônio Carlos e da Cristiano Machado. Nós estamos investindo no chamado corta-caminho com a via 710, construímos a via 210, vamos implantar o MOV na Avenida Amazonas, vamos instalar mais corredores de transporte público e pistas exclusivas de transporte público. Nós estamos investindo em tecnologia nos ônibus, estamos investindo em informação para os passageiros, estamos reformando e construindo mais de 350 novos pontos de ônibus em Belo Horizonte, mais confortáveis. Portanto, nós estamos investindo no transporte público, porque entendemos que a mobilidade é muito importante para Belo Horizonte. Com isso, nós estamos dando uma melhor qualidade de vida às pessoas, nós estamos ampliando as nossas ciclovias em Belo Horizonte e somos reconhecidos como uma capital que investiu no MOV, investiu na qualidade de vida, e também vamos continuar cobrando do governo federal que cumpram seus compromissos em relação ao metrô. Já fizemos um projeto que nos custou aproximadamente 40 milhões de reais juntamente com o Estado e vamos continuar cobrando até o que a Presidente da República aqui teve, se comprometeu em liberar os recursos do metrô, e nós vamos continuar cobrando porque é direito nosso belo-horizontino fazer isso e é o meu compromisso como prefeito cobrar esses investimentos do governo federal em Belo Horizonte.
Tramita na Câmara Municipal de Belo Horizonte um projeto de lei que institui o programa Escola Sem Partido na Rede Municipal de Educação. Qual a opinião do senhor sobre essa proposta, que também tramita em outras capitais?
Nós somos contra a escola sem partido porque entendemos que a escola deve ter plena autonomia e que os nossos professores são capacitados e qualificados para poder ensinar e dar aos estudantes uma verdadeira formação acadêmica, uma formação de cidadania. E na educação em Belo Horizonte, nós temos um programa muito arrojado com as nossas UMEIs, temos a melhor educação infantil do Brasil. Nós temos hoje 128 UMEIs em funcionamento e atendemos um total de 65 mil crianças do ensino infantil de 0 a 6 anos. É uma educação de ótima qualidade. Temos 191 outras escolas do ensino fundamental, com 195 mil alunos matriculados. As nossas escolas não só ensinam, não só educam, elas cuidam bem dos nossos alunos. E temos uma assistência integral aos alunos, aos alunos com deficiência. Temos um transporte escolar eficiente, nós temos a nossa escola aberta nos finais de semana com inúmeras atividades, como atividade cultural, prática esportiva e outras atividades envolvendo os pais. Nós vamos construir outras UMEIs, nós estamos investindo muito na educação também, no chamado escola EJA, que envolve os estudantes acima de 15 anos que por algum tempo na vida perderam a oportunidade de estudar. Portanto, Belo Horizonte, no ensino fundamental, tem uma ótima performance. Nós já reduzimos os índices previstos para 2017, já atingimos os índices do IDEB em 2014, quer dizer, estamos com uma escola muito avançada, de alta qualidade e inclusiva.
Candidato Délio Malheiros, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio UFMG Educativa.
Muito obrigado a todos vocês.
A reprise da entrevista com o candidato Délio Malheiros você confere amanhã às 15 para as 8 da manhã aqui no UFMG Educativa. E no Jornal UFMG desta terça-feira tem entrevista com o candidato do PROS à Prefeitura de Belo Horizonte, Eros Biondini. E a partir de hoje nós vamos conferir o truco das eleições também aqui na Rádio UFMG Educativa. A iniciativa é em parceria com a Agência Pública.
Truco, eleições 2016.
Será que tudo que os candidatos à prefeitura de BH falam é verdade? Muitas vezes as frases ditas pelos políticos no calor das eleições são falsas, distorcidas ou falta contexto. Para qualificar o debate, a agência pública criou o Truco Eleições 2016, um projeto de checagem de informações que seleciona e verifica frases dos concorrentes ao executivo em 5 capitais, incluindo BH. A partir de hoje, em uma parceria com a agência pública, a Rádio UFMG Educativa passa a veicular essas checagens. A frase de hoje é do candidato João Leite, do PSDB, sobre a inclusão da ideologia de gênero no Plano Estadual de Educação. Foi postada em uma rede social como resposta ao internauta que pediu ao candidato que ficasse atento ao ensino do homossexualismo e do sexo em grupo nas escolas. a resposta de João Leite em 2 de julho. Abre aspas. Com relação a esse controvertido tema, ele não foi esquecido. Conseguimos retirá-lo do Programa Estadual de Educação. Temos que ficar atentos. Muitas mentiras serão veiculadas nas redes sociais para confundir os eleitores. Fecha aspas. Vamos saber qual foi a carta atribuída a essa frase.
Blefe! A afirmação é falsa.
Nós conversamos com o jornalista da agência pública Bruno Fonseca para saber por que a carta foi atribuída a essa frase do candidato João Leite.
Neste caso, nós atribuímos a carta blefe para o candidato João Leite porque existem várias informações incorretas na frase do candidato. Primeiramente, o Plano Estadual de Educação ainda nem foi aprovado. Ele ainda está em votação na Assembleia. Além disso, o texto nunca tratou de ensino de homossexualismo ou de sexo em grupo para crianças, como disse o comentador no perfil do João Leite. O texto falava apenas de promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos e à diversidade. E esse trecho não sofreu modificações. Esse é o texto original do plano, que foi enviado pelo governo estadual. Existe ainda um outro documento que foi criado durante o Fórum Técnico do Plano Estadual de Educação e entregue ao presidente da Comissão de Educação. Esse texto ainda não foi votado e ele ainda é mais direto em relação à questão de gênero. Ele diz que é importante o combate às discriminações motivadas por preconceito de orientação sexual, identidade de gênero, machismo, racismo ou LGBTfobia. Ou seja, o que nós percebemos na checagem é que seja no texto original que ainda não foi votado, seja nesse documento paralelo, as questões de gênero e orientação sexual nunca foram retiradas da pauta.
Resposta do candidato.
Nós conversamos com a assessoria do candidato João Leite, que informou que ele não é adepto da inclusão da ideologia de gênero no ensino formal nas escolas e que ele defende, inclusive, o princípio da simetria entre as legislações estadual, municipal e nacional.
Truco Eleições 2016 é uma parceria da UFMG Educativa com a agência pública. Confira as checagens completas em apublica.org/truco2016.
Truco Eleições 2016.
Agora, 1h09, termina aqui essa edição do Jornal FMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site, www.fmg.br/rádio. Acompanhe também as nossas redes sociais no facebook.com/UFMGEducativa e twitter.com/UFMGEducativa. O Jornal FMG de hoje teve a produção de João Vitor Simão, Carlos Carmigliati, Jéssica Viveiros, Gustavo Cunha. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal FMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.